Aprovada a tradução da terceira edição do Missal Romano para o Brasil, depois de 19 anos de trabalho. Conosco nos nossos estúdios, Padre Leonardo José de Souza Pinheiro, que é o assessor da Comissão para a Liturgia da CNBB e secretário da CETEL, a Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos. Padre Leonardo, bem-vindo.
Obrigado, Silvonei. Bom dia a todos os ouvintes. Minha saudação.
Grande notícia.
Nossa, de fato, todos agora estão sabendo de primeira mão, né? Aqui através da Rádio Vaticana. Acabei, nesse exato momento, de sair do dicastério para o culto divino. E após uma semana de trabalhos lá, estou aqui toda semana, tenho a alegria de trazer, né, essa notícia para todos que nos escutam. Após 19 anos de trabalhos, uma expectativa muito grande na Igreja do Brasil para essa aprovação, a edição da tradução, né, da terceira edição típica do Missal Romano para o Brasil foi aprovada.
Muitas mudanças?
Digamos assim, não são propriamente mudanças, são revisões na tradução, né? Porque quando a gente fala em mudança, a gente pensa que pode correr o risco de pensar que são coisas muito fortes ou muito que afetam o rito, o modo da celebração. Não. Né? Se trata da revisão da tradução. O Missal Romano é publicado em língua latina, na sua edição oficial, e cada país, através da conferência episcopal, através dos bispos, tem a missão de traduzir para sua própria língua. Então, já são 19 anos que estavam acontecendo esses trabalhos de tradução. E eu tive a alegria de acompanhar os últimos 5 anos. E nós entregamos, né, no dia 15 de dezembro, o missal aqui no dicastério para ser avaliado e aprovado. E tivemos, né, a alegria hoje, né, pela manhã, recebeu o documento de aprovação.
Por que 19 anos de trabalhos?
Bom, a gente precisa pensar que fazer um trabalho de tradução é algo muito, muito sério. Sobretudo, né, me permitam sublinhar, não se trata simplesmente de traduzir uma carta, por exemplo, ou um e-mail, que a gente às vezes traduz rapidamente, né? O Missal, ele é um livro muito sério porque nele está contida a fé da Igreja em oração. Portanto, é um trabalho que precisa ser feito por especialistas, por peritos, com muito cuidado, com muita oração, né? Porque precisa pedir a assistência do Espírito Santo para aquele trabalho. Então, não é uma tradução qualquer, porque o resultado daquela tradução vai exprimir naquele país, naquela nação, para aquele povo, a fé da Igreja, né? O missal é a expressão em forma de oração da fé da Igreja. Então, por isso, foi um trabalho muito meticuloso e a responsabilidade desse trabalho, é bom lembrar, né, é sempre do episcopado da nação, né? Os bispos têm essa missão, sobretudo depois do pontificado do Papa Francisco, né? Ele lembra disso, essa missão que cabe à Conferência Episcopal, que cabe aos bispos. Então, lógico que auxiliados por peritos, por pessoas que têm, né, a formação litúrgica, têm a formação linguística, se faz essa proposta de tradução, que vai pouco a pouco também sendo avaliada e aprovada pelo Episcopado. Como foi um processo muito longo, a gente pode dizer que ela viveu ao menos 2 grandes momentos. Num primeiro momento, se tinha a norma de que cada parte do missal sendo traduzido era enviada à congregação do culto divino para ela ir dando as correções e dando a aprovação. Depois, em 2017, mais ou menos, com o pontificado do Papa Francisco, ele atribuiu à Conferência Episcopal essa responsabilidade. Então, não era mais necessário esse ir e vir, né, de documentos, mas ele né, afirmou e concedeu às conferências episcopais essa responsabilidade. E é um trabalho que, de fato, é feito a várias mãos, né? Imagina quantas pessoas, né, contribuíram. Nós estamos falando da aprovação de um documento que teve o auxílio, a contribuição, o oferecimento de dons de várias pessoas, não só bispos, padres, secretários, linguistas, até apoio técnico mesmo, no finalzinho agora, para entregar o material ao dicastério, nós tivemos diagramadores das edições e tudo mais. Então, é uma riqueza de dons que se expressa ali e por isso, né, sem dúvida alguma, esse cuidado, né, e podemos dizer assim, esse tempo extenso de 19 anos. Basta dizer, às vezes se traduz uma oração que é aquela que a gente ouve e reza na missa, né, quando o padre diz oremos, uma oração daquela às vezes passa horas e horas sendo traduzida, porque precisa ver qual a melhor palavra, precisa ver o aspecto também poético, porque é uma oração, não é um texto que você pega um livro e lê em silêncio, é um texto que vai ser proclamado em alta voz, portanto, precisa ver a proclamabilidade da oração, está boa, tem alguma cacofonia, por exemplo, alguma parte que agarra. Então, de fato, é algo muito meticuloso e testemunhei nos últimos 5 anos, trabalhando diretamente com a Comissão dos Bispos. Foi algo feito com muita dedicação, muita seriedade, muito carinho, uma entrega de cada um.
E agora? O que vai acontecer?
Bom, agora a gente está louvando e agradecendo a Deus, né, podemos assim dizer, na euforia da notícia, né, porque era algo muito aguardado. E agora é dar os encaminhamentos finais, porque, digamos assim, né, no diálogo aqui com o dicastério, eles apontaram alguma coisa, graças a Deus, não do ponto de vista do conteúdo, não se alterou nada do conteúdo. Isso até mostra a seriedade com que foi feito o trabalho, né, e com o cuidado que foi feito. Mas tem, às vezes, alguma coisa do ponto de vista da forma, né, como se apresenta, e pela experiência que o dicastério tem, eles falaram, ó, cuidado com isso, ajeita melhor aqui, porque é melhor para facilitar. Então, foram acolhidas todas essas sugestões, repito, do ponto de vista da forma em que se apresenta, que está na proposta do missal, fazer, portanto, essas adaptações. É necessário agora inserir as partituras da música dentro do missal. Ah, mas por que já não veio as partituras? Porque a gente estava apresentando o texto a ser aprovado. E uma vez o texto aprovado, agora a gente pode anexar as partituras, né? O texto cantado, digamos assim. E fazer os últimos complementos, né? Por exemplo, vem lá a indicação, Missal dos Santos Mártires, página tal. Como ainda tem uma diagramação a ser feita, a gente tem que ver em que página, de fato, vai estar para inserir o número da página. Tem esses acabamentos, as fitas a serem colocadas e tudo mais. E agora é isso.
E a publicação?
A publicação, esperamos seja o mais rápido possível, né? Depois de todo esse processo. Digamos assim, agora vai depender mesmo do Brasil e das edições, né? CNBB nesse trabalho. E agora aguardar, semana que vem teremos a reunião do Conselho Permanente da CNBB em Brasília. O mês que vem a Assembleia Geral dos Bispos. E aí certamente da parte do Episcopado vai sair a palavra oficial quanto à publicação. E não só quanto à publicação, mas quanto ao uso, né? Porque, em geral, a Conferência Episcopal estabelece a data a partir da qual o missal passa a ser usado de modo obrigatório, né? Então, pensamos que, não nos esqueçamos disso, o Brasil é um país de uma proporção continental, né? Então, imagine imprimir uma quantidade de missal tamanha que atenda, né, as paróquias, dioceses, seminários, capelas, mosteiros. Então, de fato, tem toda uma logística aí de pressão, de entrega e tudo mais.
É um best-seller já, sem sair.
Do ponto de vista da fé, sem dúvida, né? É a fé que se traduz em oração e do ponto de vista, me permitam repetir, da entrega, da generosidade, do oferecimento de tantas pessoas, né? É um best-seller, sem dúvida.
Padre Leonardo, parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho longo. Sabemos da sua paixão por tudo aquilo, os últimos 5 anos dedicado também a esse missal tão esperado. Parabéns e leve o nosso abraço para toda a sua equipe, que também, como o senhor disse, não se trabalha sozinho.
Eu agradeço, Ivone, agradeço aqui o espaço, né? A primeira notícia que está mandando oficialmente aqui, acho que na linguagem diz é um furo de reportagem, né? Não sei se é correto dizer assim, mas acho que estando aqui, né, no Vaticano, é o lugar especial para dar essa notícia através da nossa querida Rádio Vaticano. E se me permite, eu queria deixar um agradecimento muito especial ao Dicastério do Culto Divino pela acolhida nesses dias. Eu estou desde domingo aqui em Roma, vim especialmente para isso. Eu fui chamado aqui porque eles, tendo analisado o material, eles queriam dar algumas indicações, dialogar. Então eu estou terça, quarta, quinta, né, trabalhando com eles. E uma generosidade, uma acolhida enorme, tanto do senhor cardeal, né, o Arthur Roche, quanto dos secretários, subsecretário, Monsenhor Viola, Monsenhor Aurélio, todos os padres que lá trabalham. Eu queria deixar registrado esse agradecimento aqui em meu nome, pelo carinho, a acolhida, mas também em nome dos bispos do Brasil que me enviaram para essa missão, deixar esse registro aqui.
Obrigado, Padre Leonardo, pela notícia, pelo seu trabalho e bom retorno à casa.
Muito obrigado.